de ver a criminalidade, porque são criminosas as pessoas que banalizam a vida da mulher. Então hoje é um dia da amamentação, né? Quem tem esse dom, as mulheres têm esse dom de gerar vida, de amamentar. E também o dia do poeta de literatura de cordel. Eu quero falar aqui e trazer a Joseny Lacerda, que é a primeira mulher a ocupar a cadeira a cadeira de autores cordelistas. Ela foi a primeira mulher a assumir a cadeira na literatura de cordel, na Academia Brasileira de Cordel.
Olha
É a
só.
Joseny Lacerda, minha conterrânea,
É mesmo?
amiga de comer baião de dois juntas, quando eu vou
Ah,
na mamãe,
olha que
e eu mando um
chique.
abraço para Joseny, cordelista maravilhosa, poetisa, borda, pinta, as filhas seguem também dentro da arte, a coisa mais linda do mundo. Uma hora dessas, Zé, eu vou chamar a Joseny por telefone pra gente conversar, pra você, um doce, Alba, um doce de pessoa, e eu quero mandar um abraço muito, muito querido pra Joseny Lacerda, Luciana Rebouças, que faz também poemas maravilhosos, e tantas outras, né, que fazem a poesia. A poesia nos ajuda a respirar, e vamos trazer pra marcha poetisas, né, Alba?
Com
Fazer esse
certeza.
momento de celebrar a dança, a poesia, o canto.
Exatamente. Inclusive, eu sou a responsável pelo GT de Cultura.
Opa!
Então, estou correndo atrás. Já comecei a trabalhar, já correndo
Já
atrás
tem
de todo mundo.
carimbó, já tem
Não
poetisa,
sei,
já
aí
tem o quê? Vamos embora.
a
O
gente
negócio vai
vai.
ser bonito, mas é importante a gente trazer, porque a gente luta, a gente briga, a gente celebra, mas a gente traz junto com tudo isso a força e a resistência de quem está presente e quem faz as coisas estarem acontecendo. Sobretudo os movimentos, a sociedade civil organizada, que vem para trazer o alerta e para lutar também pelo nosso clima.
É, inclusive as pessoas devem ter um estranhamento natural. Ah, por que que tem cultura dialogando com a questão climática? Porque olha só, você quando tem a oportunidade de contemplar um pôr do sol, quantas
Isso.
nuances tem ali e aquilo é único, não se repete nunca mais. Quando você olha um passarinho com uma plumagem colorida, tem muita ciência e tecnologia do criador. Tudo isso é arte. Né? Então a gente não tem essa percepção. O canto de um passarinho é arte também, é cultura. Então tudo está interconectado. E assim, para dizer para vocês que eu tinha citado lá atrás o esquenta da Marcha do Clima de 19, que a gente fez uma ação sobre a Amazônia na Avenida Paulista. E aí eu quero dizer o seguinte: a marcha não fica circunscrita a data do 20 de setembro de 2026. Ela é uma movimentação que traz a possibilidade de sensibilizar as pessoas para o tema que elas nunca olharam. A pessoa pensa que terá sempre a água potável,
Exatamente.
apertar o botãozinho
Isso.
que ela liga a luz, ela não sabe de onde vem. E aí, voltando lá no nome que eu trago no meu portfólio, eu também sou formada em administração, eu tenho uma vida acadêmica e profissional que é outra coisa. A etnoclimatologia é uma ciência de ler o clima e o tempo olhando para o céu, para a nuvem. Então, na minha cosmovisão, enquanto ticuna, eu consigo compreender cores que estão passando numa nuvem em frente ao sol e eu sei que haverá uma tempestade severa em tal lugar. E a leitura é feita para o mundo todo, né? Por que que eu estou colocando isso? Para ligar com a questão da marcha. Então, a etnoclimatologia é um trabalho que eu faço de leitura do clima e do tempo há 18 anos voluntariamente nas redes sociais, avisando, alertando o cidadão comum dos fenômenos naturais potencialmente catastróficos, técnicas de sobrevivencialismo. Hoje por hoje, ainda não temos, mas tivemos uma conquista agora. A minha proposta foi aprovada na Nacional dos ODS, primeira conferência dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento
Desenvolvimento
Sustentável.
sustentável.
Foi a pauta sobre educação ambiental para o enfrentamento da crise climática. Então, eu retornei de Brasília há pouco tempo, né? Aconteceu agora esse encontro e tudo se conecta. É, dizer que a marcha não é circunscrita apenas à data é só para ampliar a visão do que é essa marcha. Marcha é uma palavra. Ela pode ser o formato pode ser uma caminhada pequena ou não, e ela pode ser num local fixo. Por enquanto, a gente ainda está articulando, não podemos divulgar porque precisamos de confirmação. Mas a ideia é o seguinte, dentro dessa questão da marcha, o formato da marcha, nós temos uma agenda. Essa agenda contempla vários temas e ela pode ocorrer em vários locais. Portanto, quem que está nos ouvindo e quiser integralizar essa movimentação, entre em contato conosco. O meu Instagram é @albaclimaetempo. E aí você me manda uma mensagem e fala, escutei o programa na rádio e quero saber mais. Tá. Aí, voltando lá do que eu estou dizendo das agendas que orbitam em cima da data do dia importante, que haverá mobilizações em várias cidades do Brasil. A gente pensa nessa caminhada ou não, haverá entre a data do 20 de setembro de 26 e 20 de setembro de 27, uma outra agenda complementar. Então, existe o Esquenta, que é o antes do evento do dia 20 de setembro, o ato, a ação em si no dia 20 de setembro e o pós-evento. Atividades culturais, ações educativas, intervenções artísticas, plantios de muda, assim como foi em São Paulo, nós teremos fazer um cálculo depois que ocorrer a marcha. Quantas mil pessoas estavam lá? Então, a gente vai fazer um cálculo para realizar um plantio, que é conhecido assim como compensação ambiental. Eu não gosto muito, mas é essa palavra técnica que se usa. Compensar as nossas emissões de carbono daquele dia. É, já está aqui, Veridiana, produção de poesias, cartazes, desenhos. Né? A gente pode ter uma corrida de bicicleta, alguma atividade física. Isso antes, durante ou depois. Então, tudo está em aberto e outras coisas que nós não pensamos, porque a gente não dá para pensar tudo.
Está sendo construído, né? É. Mas é isso mesmo, o processo é esse, é de construção. E vamos estar todos juntos e juntas nesse processo, que é importante chamar a atenção da comunidade. Eu quero deixar aqui registrado que vai acontecer amanhã, na Estrada de Ferro Madeira Mamoré, a segunda edição de Mulheres do Sol. Amanhã, às 16 horas, a concentração no complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. 20 anos da Lei Maria da Penha. Então, as mulheres e os homens também, as crianças e os jovens e toda a comunidade, toda a sociedade, fazermos frente amanhã, na segunda edição, Mulheres do Sol, no complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. A partir das 16 horas. A gente chama a atenção para toda essa programação, para estarmos juntas e juntos. Um abraço ao Jair, que está participando aí de um outro evento, está lá junto com os jesuítas. Um abraço ao padre Rogério, jesuíta, que veio aqui conosco logo que chegou em Porto Velho e hoje é delegado na Amazônia. Padre Rogério, estamos sentindo sua falta. Está de passagem aqui em Porto Velho, está me devendo uma visita e eu já estou cobrando. Diz que vai embora segunda-feira. Vamos ver o que a gente faz. Agradecer a Alba, agradecer aos movimentos sociais, agradecer toda a parceria das pessoas que se preocupam e fazem isso, porque, Alba, a gente não tem noção. As pessoas, a gente briga por tudo isso e são trabalhos voluntários que a gente faz. Eu quero agradecer imensamente a todos que estão conosco nessa grande luta. Estamos chegando aí já no 32º, 7 de setembro. 7 de setembro. 32º Grito dos Excluídas e Excluídas. O programa Pé e Fé na Caminhada vai ficando por aqui, desejando a todos e a todas um feliz final de semana. Muita saúde. Obrigada, Zé. Obrigada, Alba. Suas considerações, nós temos um minuto.
As minhas considerações... Agradecer, 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 mas dizer assim... Não, você é natureza. Quando as pessoas falam a natureza, eu fico com uma... Eu faço caras e bocas, né? Porque todos os elementos que tem no universo, como Carl Sagan, o grande astrônomo e astrofísico que me inspirou na década de 80, quando ele me chama a atenção para essa questão, ele fala, nós temos elementos, nós somos elementos das estrelas. E nós somos da terra. Por isso que no livro sagrado está dito feito da terra, do barro. Nós temos todos os elementos químicos no corpo. Então nós somos natureza. Eu sou o canto do pássaro, eu sou a chuva, eu sou a terra. Você também é. Eu sou você e você sou eu. Então estamos juntos. Um grande abraço no coração. Obrigada. E gratidão por esse momento tão especial.
Nós que agradecemos. Até o próximo, se Deus quiser.
Tua palavra é.
Você ouviu na Caiaria FM, Pé e Fé na Caminhada.
Caminho, meu Deus, tua palavra é.
Supermercados Irmãos Gonçalves, onde comprar é um barato. Informa a hora certa.
4 horas.
Herói da vida real, exemplo de força e amor. Mês dos Pais, Irmãos Gonçalves. Celebre com economia.
Arroz Bernardo, tipo 5 quilos, 18,89. Carne bovina Frigon contra filé vaculinha todo dia, 36,80 o quilo. Carne bovina Frigon, colchão duro em bifes, a vácuo, 27,98 o quilo. Linguiça suína Nutribras, 14,98 o quilo. Leite UHT integral Italac, 1 litro, 5,79. Açúcar cristal doce dia, 2 quilos, 4,29. Só até segunda para todas as lojas.
Mês dos Pais, no Irmãos Gonçalves. É um barato.
Tá construindo ou reformando? Aproveite o Queima Tudo Fada. A Fada Materiais para Construção está queimando os preços para você economizar. Argamassa Quartzolite AC2 20 quilos, 31,90 à vista. Painel LED sobrepor 18 watts, 13,90 à vista. Manta líquida branca 18 quilos, 309,90 à vista. Revestimento retificado 31 por 55 centímetros, 35,90 à vista. Conjunto bacia sanitária e caixa acoplada 419,90 à vista. É o Queima Tudo Fada. Fada, promoção válida por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques. Fada Materiais para Construção, Avenida Amazonas 2386, Nova Porto Velho. Fone Watts 3225-3191.
Há 37 anos cuidando de Porto Velho, a Associação Beneficente Zequinha Araújo atende as 4 regiões da capital com 5 unidades completas. E a grande novidade é a nova estrutura na Rua Ortiga, bem em frente à UPA da Zona Sul. Mais espaço, variedade de exames, consultas, contando também com desconto com as parcerias, papelarias, farmácias e muito mais. Associe-se pelo WhatsApp 992-54-5272. Associação Beneficente Zequinha Araújo. Há 37 anos em defesa da vida.
Caiaria FM.
Caiaria FM. Chegou o mês do papai na BH Tintas. Que tal deixar seu lar mais aconchegante e colorido para o seu super pai? Borracha líquida Dakar 20 quilos, 488,90 à vista. Tinta acrílica semibrilho Dakar 18 litros, 454,50 à vista. Cimento queimado Dakar 5,8 quilos, 117,50 à vista. Fundo preparador de paredes 18 litros, 219,90 à vista. Promoção válida até 8 de agosto. Compre pelo nosso WhatsApp 69 99 91 84 10. BH Tintas, sua casa de vida nova.
Tem gosto de saúde, tem gosto de um bom dia, tem gosto de cuidado, tem gosto de família, tem gosto de pureza e de qualidade também. Mina linda, água que faz bem. Faz bem com um sorriso, faz bem com amizade, faz bem como tudo que traz felicidade. Tem gosto de pureza e de qualidade também. Mina linda, água que faz bem.
Mina linda, água mineral campeã em mais pH, porque onde tem hidratação.
Mina linda, água que faz bem.
ZYW320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, operando em 103,1 MHz, transmitindo de Porto Velho, Rondônia.
Direito, cidadania e informação em primeiro lugar. Está no ar. Fonte de Vida Nova. Fique por dentro de tudo que envolve a pessoa idosa. Fonte de Vida Nova. Apresentação, José Neves.
Boa tarde, ouvintes da rádio Caiari FM 103.1. Hoje, dia 1º de agosto, esse sábado maravilhoso, invocando a proteção de Deus, daremos por iniciado esse programa Fonte de Vida Nova. É um programa que é realização da ARAP, da Associação Rondoniense de Apoio e Promoção do Direito da Pessoa Idosa, e apresentado por mim e Dr. Deusdede. Nós vamos fazer uma gravação para ficar nós dois apresentando. E aí, hoje, eu vou deixar o Deusdede nos destaque e em seguida ele vai me perguntando algumas coisas e eu vou devolver para ele. Um abraço.
Boa tarde, ouvinte da Caiari 103.1, da 95.3, no Vale do Jamari. O nosso muito obrigado pela audiência. Mais um sábado muito abençoado, eu e o seu Neves aqui fazendo o programa Fonte de Vida Nova. Né? Agradecendo aí a direção da Rádio Caiari, agradecendo a todos e agradecendo em especial você aí que segue no seu carro, né? Que segue curtindo e ouvindo a Rádio Caiari. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu tive uma grande surpresa e uma felicidade muito grande de contar a minha professora querida, a professora Nancy. Se ela estiver aí no seu carro ouvindo os 103.1, um beijo para você, professora. Você sabe que quanto eu gosto e amo você, minha eterna professora. E agradecer a audiência de todos vocês e dizendo que você também, agindo pelo 699-9321-8279. Nós deixamos aí durante a programação, você pode estar entrando no WhatsApp. Nosso programa, ele tem o intuito de levar informação sobre a política da pessoa idosa, sobre a cultura, sobre o que está acontecendo em Porto Velho, no estado e no Brasil, relacionado à política da pessoa idosa. Então você pode estar interagindo no 699-3218-279, deixando durante a programação aí da Rádio Caiari, que aos sábados, ao chegarmos aqui, nós vamos estar dando atenção e tentando responder os seus questionamentos. E a partir de agora, já mande sua pergunta e já interaja conosco. O nosso tema de hoje é um tema extremamente interessante. Hoje nós vamos comentar sobre o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é o documento que reza, que traz lá as regras e traz a questão da política pública do idoso. Então, nós vamos dar o início e você que está aí do outro lado quer buscar alguma informação, quer trazer alguma curiosidade, alguma informação, pode estar interagindo que nós vamos estar aqui respondendo a sua pergunta. Seu Neves, hoje Estatuto do Idoso, hoje nós vamos aqui, vamos ao longo dos programas trazendo em partes importantes e vamos trazer hoje sobre o Estatuto do Idoso.
O Estatuto do Idoso foi uma grande aquisição que nós recebemos, idosos, população inteira, que foi uma lei do senador Paulo Paim, lá do Rio Grande do Sul. Hoje tem 25 anos que tem o Estatuto de Pessoa Idosa. Não se resolveu tudo aquilo que está no Estatuto, mas teve muita evolução em várias áreas da política. Mas ainda é pouco, porque ele não foi difundido ou distribuído, disseminado, o conhecimento. Eu acho que você tem me acompanhado, a minha luta de falar com empresa privada, certas autoridades, secretários de educação e de saúde, para nós imprimir o número de estatuto para distribuir nas escolas, distribuir no setor público, nos bancos, nas lotéricas e várias outras agremiação pública e privada. Porque só com o conhecimento da leitura desse estatuto, as pessoas vão se conscientizando da importância da pessoa idosa e da importância que tem que dar para ela inerente à não entrega das políticas públicas. Eu vou fazer uns dois destaques aqui, porque senão eu esqueço. Tem uma obra ali na Receita Federal, na Rogério Verba, da Receita Federal, de uma calçada. Está 3 anos. Nós já mandamos um ofício para a Receita, para a Prefeitura, e não deram retorno. Eu estou indo terça-feira com o doutor Weber, lá do Ministério Público, como é um órgão público federal, para que ele tome ciência. Também o prefeito, aquela pedaço de rua da Henrique Dias, na Presidente Dutra, e entrando na 7 de setembro até José de Alencar, ontem eu presenciei uma senhora, escorregou lá, não foi coisa grave, mas machucou a perna, arranhou e tal. Se ela for diabética, se tiver alguma comorbidade, é um problema. E a prefeitura não toma providência. Eu fiquei assim, eu mesmo já quase caí esses dias. Então, são pequenas coisas. Mais uma vez eu vou falar aqui dos abrigos de ônibus, aonde o cidadão, seja ele idoso ou não idoso, não tem nenhum conforto. Se está no chuva, está chovendo. Se está no sol, está no sol. E, em falar em segurança, pior ainda. Todo dia nos pontos de ônibus em Porto Velho, há bastante roubo mesmo, assalto, porque não é a mão armada, mas ali naquele ponto da Praça do Baú, que não é baú, Marechal Rondon, cara, todo dia os moleques levam bolsa, levam de idoso, celular, e eles, uma faca, eles rodam a rua, já troca a camisa, ninguém pega, ninguém vê quem é. E eu acho que tem que tomar providência, a segurança pública, isso não é papel da prefeitura, mas se tivesse uma guarda municipal, inibia mais, né? Esse é o meu destaque e essa minha indignação. Todas essas esquinas ali do Banco do Brasil, José de Alencar com Dom Pedro II, Presidente Dutra e tal, são os vandos, levaram todos aqueles tampas de bueiro que são de ferro e tá lá tudo aberto. Eu mesmo esses dias ia caindo lá, saindo da FAPED do meu trabalho. Então isso são coisas fáceis que a prefeitura tem que fazer. Os secretários de obra, secretário de... os fiscais de postura do município tem que tomar conhecimento dessas coisas e fazer esse registro para as secretarias que são de direito tomar providência.
Muito bem. Feito os destaques do seu Neves aí, vamos dar início falando um pouquinho, né, sobre o Estatuto do Idoso. É uma lei que foi... é uma lei, a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. Então aí nós estamos quase 24 anos de lei, né?
Desculpa, eu falei 24,
mas... mais 24 anos, né? É uma lei que é um marco nacional, é uma lei de referência mundial. É uma pena que as leis do nosso país, na sua grande maioria, não são cumpridas ou são cumpridas somente em parte, né? Essa lei 10.741, ela visa a proteção e a dignidade da pessoa idosa. Quando ela foi constituída em seus artigos, e hoje nós vamos falar de alguns artigos aqui importantes para que você que está nos ouvindo aí possa entender daquilo que eu estou falando, né?
Muito obrigado.
É também uma garantia de dignidade da pessoa idosa. Números mostram para a gente o crescimento populacional da pessoa idosa até o século, finalzinho do século passado, ela girava em torno de 8,6 o crescimento. E hoje a última pesquisa, fonte do IBGE, ela praticamente dobrou o seu crescimento, passou para 15,1. Enquanto que a natalidade, ela teve um decréscimo, a questão do idoso teve um acréscimo, que isso é muito bom, em função das políticas, em função da medicina, em função dos cuidados, né? De certa forma, isso evoluiu, fez com que nós chegássemos a esse patamar de 77 anos, a idade média, né? A idade média hoje é 76, 77 anos.
Perspectiva de vida.
Perspectiva de vida. Então, nós estamos falando de um crescimento que dobrou e as projeções para 2030, 2040, esse número praticamente vai dobrar. Nós chegaremos aí com uma população idosa muito grande. E é por isso que a gente sempre tem questionado aqui sobre essas políticas, o que está sendo feito para que atenda essas demandas crescentes, né, em função do crescimento populacional do idoso. Nós tínhamos uma idade média muito baixa até o início do século XX, no final do século XX, um acréscimo, e agora, no início do século XXI, praticamente dobrou esse crescimento populacional da pessoa idosa. Embora com muitas dificuldades ainda, mas eu acredito que com a evolução da ciência, a medicação, com todo esse, querendo ou não ainda, nós temos a saúde pública através do SUS, tem evoluído, não da maneira que nós gostaríamos, mas isso depende de uma política pública de Estado, e aqui eu não estou falando política de governo, acho que tem que ter uma política de Estado para que possa atender isso. E é bom que se diga, né, Sr. Neves, que a nível de governo federal existem projetos muito interessantes para a população idosa. Pena que alguns municípios ou alguns estados não façam adesão dessa política, como é a questão da moradia.
É só mandar projeto.
Quando estive no Conselho Estadual do Direito da Pessoa Idosa, eu e o Sr. Neves, eu tive oportunidade de ir pelo menos duas vezes ao ano em Brasília. Tive a oportunidade de conhecer a Comissão do Idoso e lá foi nos apresentado, para vocês terem uma ideia, ouvinte, do que nós estamos falando, eles receberam em torno de 3 mil projetos. Desses 3 mil projetos, a secretária executiva que coordena esses trabalhos conseguiu aproveitar no máximo 300 projetos. Tudo mal escrito, copiado, colado, e o objetivo geral não batia com o objetivo específico. Então ainda nós temos uma grande dificuldade, principalmente as pequenas prefeituras, nas viagens que nós fazíamos enquanto Conselho Estadual, nós sempre orientávamos o prefeito. Prefeito, se eu tenho assessoria técnica, coloque pessoas que tenham capacidade de fazer bons projetos, que sejam elegíveis, porque existem fundos que vão patrocinar esses projetos. Mas ela provou para a gente, olha, vou mostrar aqui a vocês, de 3 mil projetos, apenas 10% dos projetos, e ela teve que fazer alguns arranjos ainda para que esses 300...
Alcançar esse número
de 300. Então, recurso tem muito fundos, tem muito recurso aí sendo destinado a essas políticas, então basta as prefeituras terem uma boa vontade, conseguir fazer bons projetos que vão trazer recurso e, com certeza, melhorar a saúde dessa pessoa idosa. Então, o nosso trabalho sempre foi esse, de orientação, né, de fiscalização, de deliberação de políticas que pudessem colaborar...
E orientação
às políticas públicas voltadas para o idoso. Agora, são 16 horas e 19 minutos, vamos para um pequeno intervalo. Vamos aproveitar aí e já voltamos.
Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço. Sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. O outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. Quatro homens dependentes e carentes da força da mulher.
Mulher, mulher, do barro de que você foi gerada,
me veio inspiração pra decantar você nessa canção. Mas que mentira absurda, eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço, sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. O outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. Quatro homens dependentes e carentes da força da mulher.
Mulher, mulher, do barro de que você foi gerada,
me veio inspiração pra decantar você nessa canção. Mas tirei um 10, sou forte, mas não chego aos seus pés.
Mulher, 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 mulher.
Daqui a pouco tem mais Fonte de Vida Nova.
Dois terremotos atingiram a Venezuela na noite do dia 24 de junho, deixando um rastro de morte e destruição no país. Uma tragédia que destruiu grande parte da infraestrutura e se abateu sobre o povo venezuelano. Da fragilidade dos escombros, nasce um sinal de esperança, um chamado à fraternidade que não conhece fronteiras. A Igreja Católica no Brasil lança a campanha SOS Venezuela. faça sua doação pela chave Pix doi@caritas.org.br e ajude a reconstruir vidas. Uma ação da CNBB e da Caritas Brasileira, com apoio da
Caiari FM, a primeira no coração da gente.
Há 20 anos, Rondônia recebeu mais que uma instituição financeira. Recebeu um parceiro de verdade. O Sicredi chegou com o coração aberto, acreditando nas pessoas, nos sonhos e na força da cooperação. Hoje, são milhares de histórias transformadas, comunidades fortalecidas e um futuro construído juntos. Na cidade, no campo e no coração de quem acredita em Rondônia.
O Papa Leão XIV nos presenteia com a sua primeira encíclica, Magnifica Humanitas, um chamado para preservar uma magnífica humanidade habitada por Deus, diante dos desafios da inteligência artificial, promovendo a verdade, a dignidade do trabalho, a justiça social e a paz. Já disponível na Paulinas.
Rua Dom Pedro II, 864. Telefone 981260242.
Caiari FM.
Caiari Atenção! FM. A Rondeibel preparou condições exclusivas para a Semana da Expoare. São descontos de até R$21.600 para produtores rurais, pessoas jurídicas, convênios e motoristas de aplicativo. E tem mais, 6 anos de garantia total para você dirigir com ainda mais tranquilidade. Visite nosso stand na Rondeibel, localizado na entrada principal da Expoare, ou venha até a nossa concessionária na Avenida Jamari, 2622, Setor 1, em Ariquemes. Aqui você tem a garantia que o seu Honda na revenda vale mais.
No trânsito, enxergar outras salvar vidas.
Existem sonhos que mudam uma vida e existem escolhas que transformam milhares. Há quase 3 décadas, a Medicina Finca forma médicos preparados para cuidar de pessoas com conhecimento, ética e humanidade. Agora é a sua vez de escrever essa história. Inscreva-se no vestibular de medicina 2026 do Centro Universitário Aparício Carvalho. Finca, acesse vempraFinca.com.br ou entre em contato pelo 3217-8900. Medicina Finca, seu futuro começa aqui.
O seu espaço de debate e cidadania está de volta. Fonte de Vida Nova.
Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui de volta para apresentar o programa Fonte de Vida Nova. Hoje, 1º de agosto de 2026, esse sábado, mais uma vez nós estamos aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre a perspectiva de vida. Há 108 anos atrás, a Europa se preparou, todo o bloco europeu, para preparar cidades para o público que ia viver mais de 50 anos, que antes a média é 46 anos. E hoje, a Europa já conta com a perspectiva de vida e um número bem elevado de idosos, 82 anos. Quando eu nasci, em 1952, a perspectiva de vida do Brasil era 50 anos e olhe, olhe. O meu avô mesmo morreu com 33 anos, meu avô materno. E eu lembro que meu pai, quando foi pai, eu nasci, ele tinha 30 anos. E eu tinha 15 anos, e de manhã cedo, lá no, de madrugadinha, num curral, é uma história particular, mas só para justificar. Chegou o padeiro e o leiteiro, que vinha pegar o leite para levar. Fulano que? Não, é fulano que morreu, foi? Aí meu outro tio, que já não estava vivo, falou, quantos anos ele tinha? Não, ele já estava velho, estava com 45 anos. A idade que meu pai tinha. E eu fiquei naquela época, era muito pegado a meu pai, minha mãe, graças a Deus, e eu fiquei uns 2 meses com aquele, será que meu pai não vai morrer muito novo? Eu tinha uns pessoas, uns parentes ali que tinham perdido, os pais, a mãe e tal, tudo jovem. E eu via o sofrimento deles. Naquela época nós não tínhamos essa estrutura de aguentar um. E eu fiquei. Cara, hoje, e meu pai veio viver até 77 anos. e eu estou com 74. Então, através das vacinas, das drogas que foram melhoradas nos laboratórios e de várias outras ciências na medicina e nos tratamentos, na época da terramicina não era fácil. Você curava uma doença, mas aparecia um monte, né? Esses dias aí, conversando com o médico, que ele tem 50 anos de idade, de formado, é o doutor Dejair Prieto, lá de Paraná. Ele conversando comigo ontem mesmo, e ele disse, Neves, não é só a questão da ciência no diagnóstico, mas também da evolução que teve das drogas. Esse caos que eu tive, ele também teve um cardíaco. Se nós não tivéssemos hoje essa medicina de ponta, como se fala, e essa oportunidade, nós não estávamos, mesmo vivendo, tomando 20 comprimidos, nós não estávamos vivos, não. Mas então é só para justificar, doutor. Nós temos uma perspectiva aí do IBGE que em 2030 nós vamos ter 55 milhões de idosos no país. Hoje tem 36. Nesses 4 anos aí vai aumentar esse número que você falou. Nós temos um público, que eu já falei várias vezes, de 226 mil idosos no estado de Rondônia, que é muito, mais de 12%. E só em Porto Velho, 66 mil. É muito alto esse número de idosos, mas a gente muito gratificado, agradecido a Deus dessa oportunidade de viver, mas também triste por não ter nada que venha de encontro o bem-estar desse idoso. Eu vou usar um termo que hoje é muito falado, a sustentabilidade em todas as áreas, na saúde, na segurança, no cuidado, no respeito, certo? E começando da família, né? Mas graças a Deus que estamos vivendo.
Ok, seu Neves, 16 horas 32 minutos, Rádio Caiari 103.1, você quer interagir? 99231-8279, mande sua mensagem, 99321-8279, mande sua mensagem, deixe sua pergunta, sua sugestão, que nós estaremos aí no decorrer dos próximos programas agradecendo e também respondendo os seus questionamentos. Com base nisso que o senhor Neves está falando, hoje nós estamos falando do Instituto Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. E hoje eu vou trazer aqui para conhecimento da população, dos nossos ouvintes, apenas os primeiros 4 artigos que dá base para o Estatuto do Idoso. O artigo 1 diz o seguinte, institui-se o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual a 60 anos ou superior. No seu artigo seguinte, diz o seguinte, a pessoa goza de todos os direitos fundamentais inerente à pessoa humana. Então, aqui, ele está trazendo como ser humano, apesar de ser um idoso, mas tem esse contexto. Sem prejuízo da proteção integral que trata esta lei, assegurando-lhe por lei e por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e de seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social. Então vejam que no seu artigo 2º ele traz todo o bojo da vida do indivíduo, a partir do aspecto físico-mental, também o intelectual, que é o direito que o idoso tem de estudar, se ele quiser, espiritual, com respeito à espiritualidade desse idoso, e também social, que é a convivência desse idoso. No seu artigo 3º, é um artigo extremamente importante que diz: é obrigação da família, né, e vem primeiro, da comunidade, da sociedade, de modo geral, e do poder público, que é assegurar a pessoa idosa com absoluta prioridade e efetivação de alimentação, educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade e à dignidade e ao respeito da convivência familiar e comunitária. Então, vocês percebem que nesse artigo 3º, ele é muito completo, né? Ele traz a responsabilidade de quem é a obrigação. E, primeiramente, ele traz a família, depois a comunidade onde esse idoso vive, da sociedade de modo geral, né? Mas também a responsabilidade do poder público que traga dignidade à vida, à saúde, à educação, ao lazer dessas pessoas. Então, aí, vocês percebem que é uma lei muito bem feita, muito bem elaborada em seu, no seu contexto e no estatuto, mas, infelizmente, por alguns motivos, essas leis, em algum momento, elas vão deixar de ser cumprida, né? E, que nem o senhor Neves falou, esses cuidados que nós temos que ter com a pessoa idosa, essa perspectiva de vida, que nós temos esse direito, nós estamos dizendo que nós temos esse direito de chegar aos 77, 78, com dignidade e com possibilidade de viver dignamente. Então, por aí, a gente percebe que a lei, ela é importante para nortear as famílias, a sociedade, a comunidade, o poder público em geral, sobre os direitos que nós temos e sobre as obrigações dessas pessoas para com a pessoa idosa. No seu artigo 4º, ele diz, ó, nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, ou seja, o familiar, qualquer um não pode negligenciar ao direito a essa pessoa.
O artigo 10.
Né? Continuando aqui, já eu leio o artigo 10 para o senhor, senhor Neves. Também ele diz que a discriminação, a violência, a crueldade ou opressão em todo o atentado aos seus direitos, por ocasião ou omissão, será punido na forma da lei. Lá na frente, em outros artigos, ele traz tudo mapeado por tipificação de cada crime que você cometer contra a pessoa idosa. Está todo aqui no artigo, está todo nos artigos e nos itens em relação ao Estatuto da Pessoa Idosa. Então, a gente tem o Estatuto do Idoso, ele deve ser observado, deve ser respeitado, e aquelas pessoas que ainda não tomaram conhecimento, é interessante, porque no mínimo você será negligente em relação aos cuidados e em relação à pessoa idosa. Ele diz ainda no parágrafo único, no parágrafo 1, que é dever de todos prevenir a ameaça ou a violação a esses direitos da pessoa idosa. As obrigações previstas nessa lei não exclui da prevenção a outros decorrentes ao princípio da lei. A inobservância das normas e prevenção implicará em responsabilidade a pessoa física ou jurídica. Ou seja, se essa violação ocorrer no âmbito familiar, será de responsabilidade dos seus familiares. Se essa negligência ocorrer no âmbito institucional, dentro de um supermercado, dentro de algum órgão público, esse órgão será responsabilizado pela não cumprimento, pela negligência, por negligenciar esses artigos da lei. Então, é importante que nós possamos estar sempre atentos, porque a lei traz a responsabilidade, mas também traz, lá em outros capítulos, das responsabilidades pela punição por multa, dependendo da tipificação do crime. Então, é importante que a gente esteja atento a isso, né? Dito isso, são 16 horas e 39 minutos. Nós vamos para mais um intervalo comercial e em seguida voltamos com o nosso último bloco.
Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei e voltei. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui, aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Fui abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro. Todo o meu passado iluminei e entrei. Meu retrato ainda na parede, meio amarelado pelo tempo, como a perguntar por onde andei. E eu falei: onde andei? Não deu para ficar, porque aqui, aqui é meu.
Daqui a pouco tem mais Fonte de Vida Nova.
Chegou o mês do papai na BH Tintas. Que tal deixar seu lar mais aconchegante e colorido para o seu super pai? Borracha líquida Dakar, 20 quilos, R$ 488,90 à vista. Tinta acrílica semibrilho Dakar, 18 litros, R$ 454,50 à vista. Cimento queimado Dakar, 5,8 quilos, R$ 117,50 à vista. Fundo preparador de paredes, 18 litros, R$ 219,90 à vista. Promoção válida até 8 de agosto. Compre pelo nosso WhatsApp 69 99 91 84 10. BH Tintas, sua casa de vida nova.
Em Rondônia é assim. Quando a cidade ainda dorme, o produtor já está de pé. É do campo que sai o leite das manhãs, o café forte, a carne e o alimento que chega à mesa das famílias. E para ajudar quem produz, existe parceria de verdade. O sistema Faperon, Senar e os sindicatos de produtores rurais oferecem cursos de educação profissional e assistência técnica direto na propriedade para fortalecer o seu negócio, produzir melhor e aumentar a renda. Para mais informações, procure o Sindicato Rural do seu município ou ligue 3224 7620. Sistema Faperon, Senar e Sindicato de Produtores Rurais. O verde que transforma vidas.
Tá construindo ou reformando? Aproveite o Queima Tudo Fada. A Fada Materiais para Construção está queimando os preços para você economizar. Tubo 100 milímetros esgoto de 6 metros, R$ 76,90 à vista. Piso acetinado 53 por 53 centímetros, R$ 27,90 à vista. Chuveiro Loren Shower, R$ 124,90 à vista. Telha 5 milímetros Brasilite, R$ 57,90 à vista. Tinta lavável semibrilho 15 litros, R$ 349,90 à vista. É o Queima Tudo Fada. Promoção vale
válida por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques. Fada Materiais para Construção, Avenida Amazonas, 2386, Nova Porto Velho. Fone Watts, 3225-3191.
Caiaria FM. Caiaria FM. Lembrancinhas de batizado, primeira eucaristia, crisma, casamento, onde é que tem? Na Loja Católica. Livros, Bíblia com letra grande para catequese, Bíblia infantil é lá também. Aí eu quero um quadro da Santa Ceia, de Jesus Misericordioso, quadros católicos, já sabe, né? Semijoias religiosas, escapulários de aço e prata, terços nacionais importados, imagens sacras, a maior variedade em camisetas e ó, muito mais. É a mais completa loja de artigos religiosos e presentes de Rondônia. O endereço Dom Pedro II e esquina com Júlio de Castilho, fone Whats 992801556. Agora já sabe, né? Precisou, vai na Loja Católica. Presentes para quem tem fé.
Pica-Pau Agropecuária, tudo que o homem do campo precisa em um só lugar. Aqui você encontra selaria, medicamentos veterinários, nutrição animal, DB, herbicidas para pastagens e as máquinas Branco, sinônimo de força e qualidade para o trabalho no campo. Passe na Pica-Pau Agropecuária, confira nossas ofertas e garanta produtos de confiança para a sua produção. Rua Guanabara, 1188, fone 2141-5210, WhatsApp 981-350706. Pica-Pau Agropecuária. A força de quem planta e cria.
O seu espaço de debate e cidadania está de volta. Fonte de Vida Nova.
Estamos de volta, 16 horas e 46 minutos. Rádio Caiari 103.1, 95.3 na Vale do Jamari. Você pode estar nos acompanhando nas redes sociais, YouTube, Instagram, mas também pode estar interagindo conosco aqui através do nosso WhatsApp. Você pode estar mandando sua mensagem aí, 699-9321-8279. Pode estar deixando sua sugestão aí, pedindo temas para os próximos programas que nós nos organizamos aqui para atender você, ouvinte, né? Hoje a gente está dando uma ênfase maior até para dar conhecimento ao Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. Nós estamos aí completando quase 24 anos dessa lei. Já houve uma modificação nela, houve uma atualização dessa lei, mas também foi uma grande briga nossa, porque muita gente queria aproveitar e colocar coisas que nós não entendíamos naquele momento que era necessário. Mas foi vencida, foi feita apenas atualizações de praxe, mas o Estatuto do Idoso está aí completo. E seu Neves tinha me perguntado sobre o artigo 10, que é do título 2, dos direitos fundamentais da pessoa idosa. No seu artigo 10, do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, diz o seguinte: é a obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito aos direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantido pela Constituição nas leis. Então, aquilo que nós estávamos comentando, senhor Neves, pediu que a gente trouxesse aqui, senhor Neves, esse artigo 10, ele traz ainda mais enfatizando a obrigação do Estado em proteger, em cuidar, em assegurar esses direitos, né? E a gente tem uma briga constante aí, buscando assegurar aquilo que está no Estatuto do Idoso. Nós não estamos pedindo nada além do que já está no Estatuto do Idoso.
Que é uma lei federal.
Que é uma lei federal e deve ser cumprida como uma lei federal. Ela está acima de todas as leis, seja do Estado ou seja do município. Então a gente quer apenas que seja cumprida essa lei, e principalmente no seu artigo 10, que fala que o Estado tem que assegurar esse direito, seja ele através das políticas do governo federal, do governo estadual ou do governo municipal. Mas essas leis, elas têm que ser cumpridas, senhor Neves. E aí, feita a leitura para o senhor do artigo 10.
Olha, isso aí vem de encontro uma lei que tem na Europa, nos países desenvolvidos, não só na Europa.